Invocando o nome de Deus, declaro aberta a primeira reunião representativa da segunda sessão legislativa da 18ª legislatura. Vereadora Márcia, por favor, a leitura da Bíblia.
Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Não os deixeis apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém.
Ordem do dia. Requerimento número 1, vereador Marcelo.
Requerimento número 1 de 2022. Protocolo 3/22, elege vereador Egídio de Carvalho, requer informações à empresa Planalto Transportes referente ao transporte rodoviário. O vereador Egídio vem respeitosamente, nos termos do artigo 146 do regimento interno desta casa, requerer que, após aprovado pela douta comissão representativa, seja enviada a correspondência à direção-geral da empresa Planalto Transportes, solicitando informações a respeito da situação das linhas de ônibus que fazem o transporte intermunicipal no Estado, principalmente a linha Uruguaiana-Porto Alegre. Esta solicitação visa discutir e tornar públicas importantes informações sobre a prestação de serviço do transporte intermunicipal oferecido à comunidade pela empresa Planalto, tendo em vista que inúmeras reclamações têm sido registradas pelos usuários a respeito das condições dos veículos e o alto preço das passagens. Esse serviço de transporte é muito utilizado na região por pessoas que se deslocam entre as cidades até a capital gaúcha, muitas vezes para realizarem tratamento fora domicílio. Providências devem ser tomadas para garantir o atendimento adequado à população e condizente com o valor pago pela passagem. Uruguaiana, 6 de janeiro de 2022, vereador Egídio Carvalho, bancada dos progressistas. Requerimento número 2/2022, protocolo 6/2022, elege vereador Marcelo Lemos, requer que seja realizada audiência pública para tratar da crise hídrica e as formas de mitigar os seus efeitos e evitar o racionamento. O vereador Marcelo Lemos vem, respeitosamente, nos termos do artigo 146 do regimento interno desta casa, requerer que, após aprovado pela douta comissão representativa, seja realizada audiência pública referente à situação da crise hídrica em nosso município. Sugestão de data e hora, quinta-feira, dia 3 de janeiro, com início às 18h30. Justificativa. A crise hídrica é resultante da escassez de chuvas e, por consequência, dos baixos níveis de água nos reservatórios. A diminuição do nível dos rios faz com que tenhamos que combater o desperdício de água para que a demanda hídrica possa ser mantida e para que o impacto causado pela seca seja o menor possível na economia como um todo e, em especial, na produção de alimentos. É de suma importância a conscientização da sociedade de que a contenção do desperdício de água e o estímulo ao seu uso racional podem evitar que sejam tomadas medidas extremas, tal como o racionamento. Diante do exposto, é de notável importância promover audiência pública para debater e conscientizar os munícipes da gravidade da crise hídrica pela qual estamos passando, bem como a apresentação de medidas necessárias para evitar que seus efeitos sejam ainda mais danosos. Uruguaiana, 10 de janeiro de 2022. Vereador Marcelo Lemos, bancada do PDT.
Os requerimentos estão em discussão. Alguém que queira se manifestar? Os requerimentos estão em votação. Algum requerimento verbal? Os requerimentos estão em votação. Os requerimentos estão aprovados. Indicações.
Indicação número 1/2022, protocolo 1/2022, elege vereador José Clemente. Institui o Fundo Municipal de Combate à Fome e Insegurança Alimentar e da Outras Providências. O vereador José Clemente Correia vem respeitosamente, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, indicar que, após aprovado pelo douto plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito Rony Cupumelo, prefeito de Uruguaiana, para que seja instituído o Fundo Municipal de Combate à Fome e à Insegurança Alimentar. Justificativa 1. O artigo 6º da Constituição Federal, da Constituição da República Federativa do Brasil, reconhece o direito à alimentação como direito social e, portanto, são fundamentais para a vida e a saúde do cidadão brasileiro e demandam o compromisso do Estado brasileiro com essa garantia. 2. O artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ratificada pelo Estado brasileiro, reconhece o direito à alimentação como inerente à dignidade da pessoa humana, o que evidencia a responsabilidade do Estado brasileiro com essa garantia. 3. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, há três níveis de insegurança alimentar: leve, média e moderada. Na insegurança alimentar leve, há preocupação ou incerteza quanto acesso aos alimentos no futuro e qualidade inadequada dos alimentos resultantes de estratégias que visem a não comprometer a quantidade de alimentos. Na insegurança alimentar moderada, há redução quantitativa de alimentos entre os adultos e ou ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de alimentos. Na insegurança alimentar grave, há redução quantitativa severa de alimentos também entre as crianças, ou seja, ruptura nos padrões de alimentação resultante da falta de alimentos entre todos os moradores. Nessa situação, a fome passa a ser experiência vivida no domicílio. 4. Segundo a Classificação Integrada de Fases de Segurança Alimentar, IPC, adotada pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, fome é declarada quando mais de 20% da população de uma região sofre de extrema escassez de alimentos. 5. Segundo a pesquisa e o estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, Rede PENSAN, 55,2% dos domicílios brasileiros se encontravam em insegurança alimentar e 9% conviviam com a fome. 6. A pesquisa e o estudo da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, Rede PENSAN, indicam que do total de 211,7 milhões de brasileiros, 116,8 milhões conviviam com algum grau de insegurança alimentar e destes, 43,4% não tinham alimentos em quantidade suficiente e 19 milhões de brasileiros enfrentavam a fome. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, FGV Social, os idosos brasileiros tiveram uma redução de 14,2% na renda média durante a pandemia de Covid-19, o que impactou diretamente a vida desses idosos. 8. É necessário recordar que, segundo pesquisa do IBGE, divulgada no dia 30/11/2021, o Brasil registrava 13,5 milhões de desempregados. 9. Os dados estatísticos acima mencionados evidenciam a grave crise enfrentada pelas famílias mais pobres e que o aumento da miséria e da fome causam sofrimento, angústia e desesperança aos nossos irmãos brasileiros. 10. É fundamental que a Administração Pública Municipal de Uruguaiana disponha de mecanismos legais para apoio, ajuda e socorro às famílias mais pobres e que convivem com a fome e a insegurança alimentar. 11. A criação do Fundo Municipal de Combate à Fome e à Insegurança Alimentar possibilitará a destinação e recebimento de recursos e até mesmo gêneros alimentícios que serão destinados ao Banco Municipal de Alimentos. 12. Além disso, a aplicação dos recursos do fundo passará pela análise e a deliberação do Conselho Municipal de Assistência, o que evidencia o cuidado e o zelo com a transparência pública e o reconhecimento à importância do controle social. Uruguaiana, 4 de janeiro de 2022, vereador José Clemente da Silva Correia, bancada do PDT.
Peço a palavra.
A palavra está com o vereador Clemente.
Senhor vereador Paulo Clenupim, presidente do Poder Legislativo, excelentíssimo senhor vereadora Márcia Gale, aos nossos servidores do Poder Legislativo, a assistência ao plenário, à imprensa. Senhoras e senhores, nós temos a preocupação quando apresentamos esta indicação que institui o Fundo Municipal de Combate à Fome e à Insegurança Alimentar ao senhor prefeito municipal, é a preocupação de contribuir com o Poder Executivo dentre esse cenário que para alguns de nós talvez passe desapercebido. Mas nós vivemos um grave momento, não estou me referindo exclusivamente à cidade de Uruguaiana, e sim à sociedade brasileira, em relação a este cenário todo que a pandemia principalmente nos trouxe, que é a situação grave das pessoas em relação a manterem seus empregos, a sua renda, ao acesso à alimentação. Não exclusivamente nós, mas nós fizemos muitas ações sociais de alcançar alimentos, de procurar ajudar as pessoas, assim como outros setores e outras pessoas da comunidade também fazem isso. Nós, preocupados com isto, podemos ver de que o município pode, além daquilo que já faz hoje, a Secretaria Municipal de Ação Social já trabalha num volume bastante significativo, e temos que elogiar o poder público e a secretária Soraya Salomão por tudo aquilo que já é desenvolvido, mas nós precisamos sempre de mais. E esse mais não é exclusivamente obrigar o poder executivo, e sim organizarmos a sociedade, nos organizarmos um todo. E para isso a gente fala aqui na organização do Banco de Alimentos, que obviamente o Banco de Alimentos já funciona, mas precisamos talvez de algum ajuste. E algumas pessoas ainda quando viram essa informação me questionaram de onde os recursos públicos sairiam para o fundo. Ora, nós não falamos exclusivamente em recursos públicos, nós estamos falando desde destinação de subvenções, de apoios, de auxílios, de todos os segmentos privados e públicos que possam vir formar esse fundo. Os dados estatísticos que hoje temos relacionados ao custo de vida da população, nós temos aqui do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a inflação de outubro de 2020 a 2021, ela nos mostra que 10,06% foi o indicador a mais que subiram da inflação. E isso impactou, para que nós tenhamos a ideia, um botijão de gás é 34,67% mais caro do que nós tínhamos lá em outubro de 2020. A energia elétrica subiu 28,82%. A carne, que é um produto básico na alimentação, subiu 24,84%. E o arroz, 11,37%. E o que, que nós vimos nisso? Os salários, as remunerações, não atingiram em nenhum momento, nenhum reajuste que pudesse sequer ter o reajuste ou muito menos que chegasse a um indicador desse. Então, esses dados que o vereador Marcelo agora leu, e eu não vou repetir eles aqui, em relação aos indicadores a nível de fome, de miséria, que o Brasil em alguns setores passa, vamos frisar aí mais uma vez, então, que nós temos, segundo o IBGE, 13,5 milhões de desempregados no Brasil. E isto tudo também nos leva a mostrar que nós temos aí nos domicílios brasileiros, 55,2% se encontram em insegurança alimentar e 9% já da população convivem com a fome. Então, dentro desse prisma, e vou repetir aqui, os recursos podem ser destinados, inclusive de organizações internacionais, de setores privados da sociedade, para que formem esse fundo. O que nós queremos aqui é auxiliar a administração para que se organize e nós possamos atender, principalmente, as pessoas que não têm acesso à alimentação. Muito obrigado, senhor presidente.
Indicação 02/2022. Protocolo número 9/2022, Lege, vereador Egídio de Carvalho, indica ao Poder Executivo estudo de viabilidade para implantação de um programa municipal de incentivo à implementação de tecnologias sociais de captação e armazenamento de água da chuva, cisternas via parcerias em propriedades do município de Uruguaiana. O vereador Egídio Carvalho vem respeitosamente, nos termos do artigo 155 do Regimento Interno desta Casa, indicar que após aprovado pela douta comissão representativa, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito Rony Mello, solicitando a possibilidade de um estudo a implantação de um programa municipal de incentivo à implementação de tecnologias sociais de captação e armazenamento de água da chuva, cisternas, via parceria em propriedades do município de Uruguaiana. Justifica-se a presente indicação. A presente indicação está relacionada à grande estiagem que vem assolando a região fronteira oeste, principalmente Uruguaiana, que inclusive decretou situação de emergência, a cisterna e um sistema que capta e armazena a água das chuvas, principalmente dos telhados das construções existentes, auxiliando no atendimento e demanda da água. Desta forma, tende a diminuir a carga sobre os recursos hídricos da região e, em muitas ocasiões, resolvendo problemas de falta de água em propriedades na época de baixa precipitação e afloramento das águas superficiais. O objetivo é contemplar as áreas atingidas, viabilizando o armazenamento das águas pluviais para uso na atividade agrícola e também os prédios públicos, tais como escolas e sedes administrativas, onde seja constatada a viabilidade. A água da chuva armazenada nas cisternas pode ser utilizada, por exemplo, na descarga em vasos sanitários, irrigação de jardins, lavagens de veículos e máquinas agrícolas e limpeza em geral, entre outras situações para as quais não seja água potável. Salientamos que, mesmo sendo um investimento de baixo custo, ainda é impactante para a maioria dos assalariados e pequenos agricultores do município. Pensando nisso, sugerimos que o Poder Executivo, além de incentivar o uso, também possa subsidiar a aquisição das cisternas, lembrando que a água é o elemento mais importante da vida e no planeta está presente em todos os organismos vivos. Uruguaiana, 11 de janeiro de 22, vereador Egídio Carvalho, bancada do Progressista.
Alguém que queira se manifestar por conta das indicações? Está em votação. Estão em votação as indicações número 1 e número 2. Votação por maioria simples. Quem está de acordo, permaneça sentado. Quem estiver contrário, se manifeste. Estão aprovadas as indicações número 1 e número 2 de 2002. Agora vamos às moções.
Moção número 1/2022, protocolo número 2/2022, Lege, vereador Egídio de Carvalho. Moção de congratulações e louvor ao Corpo de Bombeiros Militar da Uruguaiana. O vereador Egídio de Carvalho, da bancada do Progressista, vem respeitosamente, nos termos da linha E do parágrafo 1º do artigo 157 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de congratulações e louvor ao Corpo de Bombeiros Militar da Uruguaiana. Justificativa: esse voto deve-se ao trabalho que o Corpo de Bombeiros da Uruguaiana realiza com excelentes serviços prestados em nosso município no combate aos sinistros, inclusive de grandes proporções, nesta virada de ano. Com profissionalismo e bravura, enfrentam situações de altíssimo risco na busca da preservação da vida e do patrimônio dos cidadãos e de instituições, como foi o recente caso que vitimou a Universidade Federal do Pampa, Unipampa, Campus Uruguaiana, com o grandioso auxílio do Exército Brasileiro. Uruguaiana cedia o 3º Pelotão Militar do Corpo de Bombeiros, cujo comandante é o 1º-Tenente Valdo Jorge Trindade Martins. Uruguaiana, 4 de janeiro de 22, vereador Egídio Carvalho, bancada dos Progressistas. Moção número 2/2022, protocolo número 5/2022, Lege, vereador José Clemente. Moção de congratulações e louvor aos policiais militares lotados no 1º Batalhão de Policiamento da Área de Fronteira, 1º BEPAF, Brigada Militar Uruguaiana. O vereador José Clemente Correia, da Silva Correia, PDT, vem respeitosamente, nos termos da linha E do parágrafo 1º, requerer que seja enviada moção de congratulações e louvor aos policiais militares, 1º-Tenente PME Arouto Fernandes Gonçalves, identidade funcional 2271850, 2º-Sargento QPM1 Solon Vaz Forte, identidade funcional 2260190, soldado QPM1 Aldemiro da Silva Soares, identidade funcional 3143821, soldado QPM1, Yuri Camargo de Moura, identidade funcional 4618734. Soldado QPM1, Cassiano dos Santos da Silveira, identidade funcional 4622758. E soldado QPM1 Aline Zago, Baldovino, identidade funcional 4621077. Lotados no 1º Batalhão de Policiamento da Área de Fronteira, 1º BPAF, Brigada Militar de Guaiana, pelos seguintes fatos e fundamentos. 1. Que a moção de congratulações e louvor seja enviada individualmente aos policiais militares, acima referidos. 2. Que a moção de congratulações e louvor aos policiais militares, 1º Tenente PME Haroldo Fernandes, que a moção de congratulações e louvor aos policiais militares acima referidos seja enviada ao comando do 1º Batalhão de Policiamento e Área de Fronteira para o devido conhecimento. 3. Que a moção de congratulações e louvor aos policiais militares acima referidos seja enviada ao Comando Regional da Fronteira Oeste da Brigada Militar em Santana do Livramento para o devido conhecimento. 4. Que a moção de congratulações e louvor aos policiais militares acima referidos seja enviada ao Comando-Geral da Brigada Militar em Porto Alegre para o devido conhecimento. 5. Que a moção de congratulações e louvor aos policiais militares acima referidos seja enviada ao Comando-Geral da Brigada Militar em Porto Alegre para o devido conhecimento. 6. Que a moção de congratulações e louvor aos policiais militares acima referidos seja enviada ao excelentíssimo senhor Ranulfo Vieira Júnior, Secretário Estadual de Segurança Pública em Porto Alegre, para o devido conhecimento. 7. Que a íntegra do requerimento do vereador José Clemente Correia da Silva, José Clemente da Silva Correia, PDT, seja enviada ao comando do 1º Batalhão de Polícia em Área de Fronteira, 1º BPAF, em Uruguaiana, ao Comando Regional da Fronteira Oeste da Brigada Militar em Santana do Livramento, ao Comando Geral da Brigada Militar em Porto Alegre e ao Secretário Estadual de Segurança Pública em Porto Alegre. No dia 2 de dezembro de 2021, por volta das 2 horas, uma guarnição policial da Brigada Militar, composta pelos soldados QPM1 Yuri Camargo de Moura e soldado QPM1 Cassiano dos Santos da Silveira, foi despachada via sala de operações para socorrer um bebê, o qual aparentava estar afogado ou engasgado e sem respirar, sendo que de imediato foi feito o deslocamento, nas proximidades da Escola Estadual Uruguaiana. A viatura se deparou com o veículo que estava trazendo a bebê para atendimento médico, momento em que a mãe e a criança foram colocadas na viatura e deslocadas com extrema urgência. Durante o trajeto ao hospital, a guarnição realizou manobras de reanimação, momento em que a respiração da bebê de apenas 17 dias voltou a apresentar sinais. Posteriormente, a criança, identificada como Sofia, recebeu atendimento especializado na Santa Casa Uruguaiana. Naquele momento, foi informado que o estado de saúde era estável, em face da atitude dos policiais, pois senão o pior teria acontecido. Após análise médica, referida à bebê Sofia, foi liberada da Santa Casa e levada por seus pais de volta ao lar. Porém, tornou a passar mal e, em novo deslocamento para atendimento, o veículo da família no trajeto ficou sem combustível, sendo que novamente entraram em contato via telefone com a sala de operações da Brigada Militar. Nessa ocasião, deslocou para o socorro a viatura do coordenador de serviço composta pelo 2º Sargento QPM1 Solon Vaz Portes e soldado QPM1 Laudemiro da Silva Soares. E mais uma vez foi necessário que os policiais usassem técnicas de reanimação. Novamente obtiveram êxito em salvar a vida da criança. Destaca-se a eficácia e presteza dos policiais militares, 1º Tenente PME Haroldo Fernandes Gonçalves e soldado QPM1 Aline Zago Baldovino, que estavam desempenhando suas funções na sala de operações, os quais avaliaram e deslocaram as viaturas, bem como colaboraram com todo o ocorrido. Em razão da sequência de problemas de saúde, a criança ficou internada na Santa Casa, sendo a mãe da criança identificada como Vanessa Paz Ferreira. Justificativa, o vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, manifesta seu profundo reconhecimento ao trabalho dedicado e competente dos policiais militares acima citados, pela exemplar atuação aos primeiros socorros em prol da menor Sofia. B. É necessário destacar mais uma vez o preparo profissional dos policiais militares, que não medem esforços para bem atender a comunidade, prestando um serviço de excelência ao povo uruguaianense. C. Através da exemplar, dedicada e comprometida atuação dos policiais militares, resultaram que a menor Sofia não viesse a óbito, evidenciando o compromisso dos policiais militares com a população uruguaianense e zelando pelo bom nome da Brigada Militar. D. É fundamental que a Casa Legislativa Municipal de Uruguaiana reconheça o trabalho comprometido, dedicado e abnegado dos policiais militares acima citados na exitosa ação de salvamento da menor Sofia, prestando os primeiros socorros e não ocasionando seu óbito. E. Destaca-se que o trabalho dedicado, comprometido e qualificado dos policiais resulta na prestação de serviço público de qualidade à sociedade uruguaianense, favorecem a integração e fortalecem os laços entre a Brigada Militar e o povo uruguaianense. F. Da mesma forma, é necessário reverenciar a conduta, o profissionalismo e a capacidade técnica dos policiais militares, que têm produzido significativos resultados para a população uruguaianense. G. O vereador José Clemente, da Silva Correia, PDT, reitera o reconhecimento ao trabalho dos policiais militares em favor da saúde e segurança da sociedade gaúcha e no inabalável compromisso em proteger nossa gente. Uruguaiana, 6 de janeiro de 2022, vereador José Clemente da Silva Correia, bancada PDT.
Peço a palavra aí, presidente.
Passo a palavra, vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, a nossa moção de congratulações, de reconhecimento do trabalho dos policiais militares que foram citados agora, o primeiro-tenente Arouto, o sargento Solon, o soldado Laudemiro, o soldado Yuri Camargo de Moura, o soldado Cassiano dos Santos Silveira e a soldado Aline Zago, ele demonstra, e é por isso que nós estamos fazendo sempre essas manifestações e encaminhamento de moções por atuação de militares estaduais e agentes de segurança pública, é porque nos parece muitas vezes que esse trabalho passa desapercebido pela população, alguns não tomam conhecimento, o que é que acontece? E na noite, já tarde, madrugada, lá no dia 2 de dezembro, por volta das 2 horas, uma mãe, uma família pedia socorro com uma criança que passava mal, que estava tentando conduzir ao Hospital Santa Casa, e o que, que nós vimos? Nós vimos de que, desde o pessoal que trabalha no 190, que é a sala de operações da Brigada Militar, que tem essas orientações, passava então, já passaram orientações aos pais que estavam tentando fazer a reanimação do bebê, e aproximou uma viatura que estes policiais pegaram e conseguiram fazer essa reanimação, conduzindo a Santa Casa. E após ainda ser liberada, teve um segundo momento, que quando conduzida novamente para casa, passou a ter problemas no mesmo sentido, aonde mais uma vez houve a intervenção de novo de policiais militares, em uma outra guarnição, fazendo socorro, prestando o socorro imediato, as técnicas que são repassadas a nós, policiais militares. E ali, a Sofia, um bebê de 17 dias, foi reanimado e o médico, então, deixou internado no hospital. E por que falamos isso? Porque o governo do estado do Rio Grande do Sul tem se valido de dados estatísticos produzidos por militares estaduais. Nos últimos 10 anos, nós temos os menores indicadores de violência no Rio Grande do Sul. E isso é alardeado pelo governo do estado todos os dias. Ao mesmo tempo que o mesmo governo não reconhece os militares estaduais. E não somente na condição de vereador, mas de presidente estadual da Associação da Brigada Militar, da ABANF, tenho que mostrar e demonstrar minha indignação com o governo quando a gente vê de que o governo literalmente menospreza esses militares estaduais, esses que salvam vidas, esses que dioturnamente fazem com que os indicadores de violência sejam eles os menores em 10 anos. E nós aqui precisamos sim elogiar, fazer moções de congratulações e elogio aos militares estaduais, de que isso não passe desapercebido, que a população saiba da condição técnica, da qualidade do serviço que a Brigada Militar, que o Corpo de Bombeiros tem no estado do Rio Grande do Sul. Então, mais uma vez, a nossa mais profunda manifestação de orgulho, profunda manifestação de carinho e a minha melhor continência aos meus colegas por mais uma vez salvarem uma vida. Um grande abraço, muito obrigado, senhor presidente.
Vamos à moção número 3.
Moção número 3, 2022, protocolo número 5, 2022, vereador José Clemente. O vereador José Clemente da Silva Correia vem respeitosamente, nos termos da linha E do parágrafo 1º do artigo 157 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requerer que seja enviada a moção de congratulações e louvor à diretoria da Sociedade Recreativa e Cultural Os Rouxinóis, pelo aniversário de 69 anos da entidade carnavalesca, que será comemorado no dia 15 de janeiro de 2022. 1. Justificativa. 1. No dia 15 de janeiro de 1953, a SRC Os Rouxinóis surgia oficialmente uma das maiores agremiações carnavalescas da cidade uruguaiana, reunindo e mobilizando a comunidade em favor da arte, da cultura, da tradição e da magia do carnaval brasileiro. 2. Ao longo de sua história, Os Rouxinóis sagrou-se diversas vezes campeã do carnaval da Uruguaiana, demonstrando a capacidade, o talento e a diversidade artística e cultural da comunidade do bairro Bela Vista. 3. É necessário reconhecer e ressaltar o importante trabalho social desenvolvido pela diretoria da SRC Os Rouxinóis junto à sociedade uruguaianense, demonstrando o compromisso da entidade carnavalesca com o povo uruguaianense e com a melhoria da qualidade de vida da nossa gente. 4. O vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, manifesta seu profundo reconhecimento ao trabalho e à história da SRC Os Rouxinóis, bem como da relevante contribuição da entidade carnavalesca para a valorização da história, da cultura, da arte e da tradição popular brasileira. Uruguaiana, 11 de janeiro de 2022, vereador José Clemente da Silva Correia, bancada do PDT. Moção número 4, 2022, protocolo número 11, 2022, vereador José Clemente. O vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, vem respeitosamente, nos termos da linha E, do parágrafo 1º do artigo 157 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requerer que seja enviada a moção de congratulações e louvor à diretoria da SRCES, Unidos da Cova da Onça, pelo aniversário de 52 anos da entidade carnavalesca, que será comemorado no dia 16 de janeiro de 2022. Justificativas. 1. No dia 16 de janeiro de 1970, a Unidos da Cova da Onça surgiu oficialmente uma das maiores agremiações carnavalescas da cidade uruguaiana, reunindo e mobilizando a comunidade do bairro Bela Vista em favor da arte, da cultura, da tradição e da magia do carnaval brasileiro. 2. Ao longo de sua história, a Unidos da Cova da Onça sagrou-se diversas vezes campeã do carnaval da Uruguaiana, demonstrando a capacidade, o talento e a diversidade artística e cultural da comunidade do bairro Bela Vista e da própria cidade uruguaianense. 3. É necessário reconhecer e ressaltar o trabalho social desenvolvido pela diretoria da Unidos da Cova da Onça junto à comunidade do bairro Bela Vista e a própria sociedade uruguaianense, demonstrando o compromisso da entidade carnavalesca com o povo uruguaianense e com a melhoria da qualidade de vida de nossa gente. 4. O vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, manifesta seu profundo reconhecimento ao trabalho e à história da Unidos da Cova da Onça, bem como da relevante contribuição da entidade carnavalesca para a valorização da história, a cultura, a arte e a tradição popular brasileira. Uruguaiana, 11 de janeiro de 2022, vereador José Clemente da Silva Correia, bancada do PDT. Moção número 5, protocolo número 12, 2022, vereador José Clemente. Moção de congratulações e louvor à diretoria da Unidos Negra do Marduque pelos 45 anos da entidade. O vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, vem respeitosamente, nos termos da linha E do parágrafo 1º do artigo 157 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, requerer que seja enviada a moção de congratulações e louvor à diretoria da Unidos Negra do Marduque pelo aniversário de 45 anos da entidade carnavalesca, que será comemorado no dia 13 de janeiro de 2022. Justificativas. 1. No dia 13 de janeiro de 1977, a Unidos Negra do Marduque surgiu oficialmente uma das maiores agremiações carnavalescas da cidade uruguaiana, reunindo e mobilizando a comunidade do bairro Mascarenhas de Moraes em favor da arte, da cultura, da tradição e da magia do carnaval brasileiro. 2. Ao longo de sua história, a Unidos Negra do Marduque sagrou-se diversas vezes campeã do carnaval da Uruguaiana, demonstrando a capacidade, o talento e a diversidade artística e cultural da comunidade do bairro Mascarenhas de Moraes e da própria cidade uruguaianense. 3. É necessário reconhecer e ressaltar o importante trabalho social desenvolvido pela diretoria da Unidos de Gado Marduk, junto à comunidade do bairro Mascarenhas de Moraes e à própria sociedade uruguaianense, demonstrando o compromisso da entidade carnavalesca com o povo uruguaianense e com a melhoria da qualidade de vida da nossa gente. 4. O vereador José Clemente da Silva Correia, PDT, manifesta seu profundo reconhecimento ao trabalho e à história da Unidos de Gado Marduk, bem como da relevante contribuição da entidade carnavalesca para a valorização da arte, da história, cultura e tradição popular brasileira. Uruguaiana, 11 de janeiro de 2022, vereador José Clemente da Silva Correia, bancada do PDT.
Peço a palavra, presidente.
Concedo a palavra ao vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, plenário, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais, no mês de janeiro, nós temos aí a passagem das datas de fundação das nossas escolas de samba de Uruguaiana. 3 delas, 3 brilhantes agremiações carnavalescas, que agora, inclusive, nesse período grave da saúde pública frente à pandemia, têm assim mesmo se dedicado, tentado da melhor forma possível e com o esforço de todos aqueles que compõem as suas agremiações, tentado ainda manter forte a cultura, as manifestações do carnaval. E nós vimos agora que no dia 13 agora, a nossa escola de samba, a Ilha do Marduk, completa 45 anos. Tradicional escola, de que tem lá naquele local, no bairro Mascarenhas de Moraes, né, realizado esta manifestação dentro da sua sede, juntando ali pessoas, a comunidade, fortalecendo a nossa cultura. Nós, não diferente disso, no dia 15 agora, também 69 anos dos Rouxinóis. Outra escola que tem sua história dentro da cultura carnavalesca, sua história em Uruguaiana, e que também trabalha forte mantendo os laços e mantendo a cultura frente a esse momento que nós falamos que é um momento grave. E a Cova da Onça, não diferente disso, dia 16 agora, completa 52 anos. 3 agremiações carnavalescas que merecem destaque, merecem nosso reconhecimento do poder público, e nós aqui mesmo, de forma muito singela, fazendo uma manifestação através das moções que estamos encaminhando, é o reconhecimento do poder público a essas entidades, essas agremiações carnavalescas, pela passagem da data de fundação e do seu aniversário. Muito obrigado, senhor presidente.
Moção número 6, vereador Marcelo.
Moção número 6, 2022, protocolo número 13, 2022, bancada dos republicanos. Moção de pesar à família de Dionísio Musáquio Félix. Moção de pesar à família de Dionísio Musáquio Félix. Os vereadores da bancada dos republicanos vêm respeitosamente, nos termos da linha D do parágrafo 1º do artigo 157 do regimento interno desta Casa Legislativa, após aprovado pelo douto plenário, requerer que seja enviada a seguinte moção de pesar à família de Dionísio Musáquio Félix. Justificativa. Justifica-se a presente moção em razão do luto da família do senhor Dionísio Musáquio Félix, professor de educação física, árbitro de educação física e proprietário da Academia de Educação Física Esparta. Professor Dionísio era apaixonado pelo que fazia, sempre esteve à frente do seu tempo, com equipamentos de última geração e com certeza marcou presença na mudança na prática de exercícios físicos, até então pouco praticado na cidade. Deixa a esposa, filhos e netos. Fica na memória nosso carinho e admiração. Deus conforte a família dessa saudade eterna e terna. Uruguaiana, 10 de janeiro de 2022. Vereador Azuman Cinello, vereador Adenildo de Jesus Padovan e vereador Paulo Clenubim, bancada dos republicanos. Feita a leitura das moções, senhor presidente.
Vamos à votação das moções. Votação por maioria simples. Quem for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, por favor, se manifeste. As moções estão aprovadas. Matérias do expediente. Correspondências recebidas de diversos.
E-mail número 15/2021, protocolo 1265/2021, LEGE, Consultoria de Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados, encaminha informação das transferências financeiras de recursos da União destinados ao município de Uruguaiana, novembro de 2021. E-mail número 16/2021, protocolo número 1266/2021, LEG. Caixa Econômica Federal informa a celebração de contrato de repasse número 917777/2021, que tem por finalidade pavimentação de via pública da rua Dir Mácia, trecho entre as ruas Eustáquio Ormazábal e Isvaus. Ofício número 1, protocolo número 4/2022, LEG. Igreja Evangélica Geração Peregrinos agradece a moção 181/2021. A Igreja Evangélica Geração Peregrinos agradece aos votos de congratulações e louvor em alusão ao Dia Nacional do Evangélico. Nossa igreja e sua diretoria desejam a toda a Câmara Municipal de Uruguaiana um abençoado e próspero ano novo. Deus os abençoe. José Luiz Machado Fagundes, pastor presidente.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 174/2021, protocolo número 1267/2021, LEGE. Executivo Municipal encaminha resposta ao requerimento 260/2021 do vereador Marcelo Lemos. Ofício número 176/2021, protocolo número 1272/2021, LEGE. Executivo Municipal encaminha resposta aos requerimentos 230 e 271 de 2021. As indicações 112, 119, 123 e 124 de 2021 e ao requerimento verbal 22 de 2021. Ofício número 2, protocolo número 7/2022, LEGE. Executivo Municipal encaminha resposta às indicações 146 e 161 de 2021. Ofício número 3, protocolo número 8/2022, LEGE. Executivo Municipal encaminha resposta ao requerimento número 277/2021.
Correspondências expedidas a diversos.
Em 2021, ofícios 545 a 568. 2021. Correspondências expedidas ao Executivo. Em 2021, ofícios número 479 a 484/2021. E os autógrafos legislativos número 131 a 148/2021. Em 2022, ofícios número 001 a 003/2022. Feita a leitura das correspondências, senhor presidente.
Período das comunicações. Alguém que queira se manifestar? Não temos nenhum inscrito. Dou por encerrada a sessão da primeira reunião representativa da segunda sessão legislativa da 18ª Legislatura.